proteger. Esse é o significado de paliar, derivado do latim palium, termo que nomeia o manto que os cavaleiros usavam para se proteger das tempestades pelos caminhos que percorriam. Proteger alguém é uma forma de cuidado, tendo como objetivo amenizar a dor e o sofrimento, sejam eles de origem física, psicológica, social ou espiritual. Receber cuidados paliativos não significa que não há mais nada a fazer. Indica que o diagnóstico é uma doença crônica grave, que ameaça a vida, e que uma equipe de profissionais especialistas na enfermidade irá cuidar de quem está doente e daqueles que o cercam. Eu sou Luiz Bel e esse é o programa Profissões.
Biologia ambiental,
fisioterapia,
psicologia,
engenharia mecânica,
arquitetura,
militar,
inglês,
professor, fisioterapeuta,
direito,
medicina,
psicologia,
arquitetura,
medicina veterinária,
engenharia eletrônica,
educação física,
ciências da computação.
Para entendermos um pouco mais o que faz um médico paliativista, convidamos a doutora Laiane Carvalho.
O trabalho é um trabalho mais humanizado, entendendo o ser humano na sua essência, que nós somos formados de espírito, alma e corpo. E não apenas o físico, não apenas a doença e não apenas o corpo, que é tratado apenas com medicamentos, né? E aí, além de nós avaliarmos o espírito, a alma e o corpo desse paciente, nós precisamos também entender que ele tem uma família e um contexto social no seu entorno. Então, ele tem uma história, ele tem as suas vitórias, as suas decepções, o seu trabalho, ele construiu algo.
E como é que você especificamente chegou à conclusão de que ia trabalhar com isso?
Aconteceram várias circunstâncias. Primeiro, por ser médica na formação tradicional e ocidental, onde a nossa academia, ela ainda é muito focada no diagnóstico, na doença, no tratamento. E, infelizmente, nós ainda não trabalhamos a morte nas... É trabalhado muito pouco sobre morte, porque a nossa cultura... A gente sabe que vai morrer, mas ninguém quer, claro, né? E ninguém aceita, ninguém se prepara para esse momento como se fosse viver ad eterno. E assim, quando eu assumi os meus trabalhos, assim, nova, mas muito cheia de responsabilidade, sempre fui, gosto muito de estudar, eu pude perceber que os meus pacientes, por mais que eu seguisse todos os protocolos, por mais que eu seguisse todas as técnicas e tudo que o livro dizia, os meus pacientes morriam. E aí ficava aquela angústia. E algumas vezes já chegou ao ponto de... eu lembro muito bem de uma vez que chegou ao ponto de eu intervir tanto para não deixar um paciente jovem morrer. Ele era um paciente todo sequelado, com trauma raquimedular, que é um trauma na coluna, por um acidente de moto. E aí eu intervia tanto porque eu não aceitava. E a mãe dele disse assim para mim: doutora, deixe meu filho, não reanime mais não. Ela estava comigo na hora. E eu fiquei muito assim, eu disse: cara, tem uma coisa muito errada. Eu sou médica e ela é a mãe, ela está pedindo para eu deixar o filho dela morrer. Naquele momento eu fiquei assim muito mal. E aí depois eu fui avaliar, né? Foi um dos momentos que me fez parar para avaliar o que como médica, eu não estava errada. Porque os protocolos, eles dizem isso. Mas até onde eu deveria estar intervindo na vida daquele paciente? Né? Porque a mãe dele já não aguentava mais ver o filho naquela circunstância. Menos estudo que ela tivesse, porque eles eram do interior, ali da região de Pinheira, um interior muito... Não lembro o nome da cidade, mas é assim, um interior muito, muito pobre, perto do Pará. E, cara, eu achei aquela mulher com uma sabedoria sobrenatural. Dizia assim: poxa, eu não posso ser ruim, e querer que o meu filho permaneça vivo nessas circunstâncias só para eu estar aqui com ele, sabe? Ela assimilou e ela entendeu o processo de morte, o processo de perda do filho dela. E lidando com pacientes assim, eu pude perceber que existia algo além da medicina tradicional que eu poderia fazer. E na busca de autoconhecimento para mim, e recebi a sugestão de um colega de fazer um curso de cuidados paliativos. E quando eu fui nesse curso, eu disse, eu já fazia cuidados paliativos, eu mudei a minha abordagem intuitivamente pela experiência que eu tinha com pacientes graves, né? E aí só que eu me questionava muito, né? Eu fazia a paliação do paciente. Como que é paliação? Paliação não é deixar o paciente morrer, é você dar a assistência que ele tem condição de receber. Mas sendo isso bem claro com a família. Dizer, olha, o limite da medicina é até aqui. Pode haver um milagre, pode. Mas o que a gente de conforto vai causar, vai promover para ele, é isso, isso e isso. Então, assim, a família, ela passava a entender, doutora, realmente, a senhora está certa. Isso aqui, só se for um milagre de Deus. A esperança, ela sempre permanecia. Ela sempre permanece. Mas a aceitação era muito melhor. E muitas vezes, as famílias começaram a me agradecer. Tipo assim, doutora, a senhora foi a única médica que conversou comigo sobre esse assunto até aqui. E você me deu a oportunidade de me despedir da minha mãe. Porque eu não estava entendendo que a minha mãe ia partir. E aí, eles começaram também a relacionar muito com a espiritualidade. E é claro que tem que ter espiritualidade envolvida. Porque se você olhar só o corpo, só o físico, quer dizer, não, qualquer pessoa que não... Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Qualquer pessoa que ela não busque esse conhecimento e desenvolva a sua espiritualidade, ela sempre vai se sentir mal, angustiada, por mais que ela tenha tudo na vida ou não tenha nada na vida, ela vai passar por esse conflito interno. Não é uma decisão fácil. Não. Abrir mão porque segurar, apertar aquela corrente já estava ferindo muito mais. Então, com certeza ali ela se apegar àquilo, aquelas cordas de não deixar o filho dela partir, com certeza já estava com as mãos cortadas, né? Quanto tempo ela esperou? E assim, pelo tradicional, a gente intervindo, entuba e sai da UTI, entra na UTI e volta. Então, assim, é uma situação que é complexa. Quando, na verdade, o paciente, ele é colocado, ele é hospitalizado. Hospitalização, ela é ótima, gente, ela é ótima. A gente só tem que entender até onde a medicina, ela realmente está nos ajudando ou nos afastando da vida. Porque o que acontece? Por exemplo, um idoso, ele já tem Alzheimer, Parkinson, sequela de AVC, e aí ele vai ter broncoaspiração, né? A comida vai para o pulmão, ele vai ter pneumonia de repetição. É uma coisa que existe a evolução natural. Tem infecção urinária de repetição, e aí quando o paciente passa mal, o que a família faz? Leva para o hospital, ótimo. No hospital, o que é feito? Coloca logo dentro de uma UTI. Ele vai ter internações recorrentes, dentro de pouco tempo ele vai a óbito. Mas ele iria a óbito se ele estivesse lá na UTI, se ele não estivesse na UTI, entende?
Sim.
E aí, o que acontece? Esse processo do morrer, do tratamento, que até 50 anos atrás acontecia nas casas, hoje acontece no hospital. E aí, quando um paciente ele vai para dentro ele é institucionalizado, assim, dentro de uma UTI, dentro de um hospital, ele termina sendo afastado do convívio familiar. E quando ele morre naquela internação, quer dizer, ele já morreu, a gente não para pensar isso, mas ele já morreu antes do corpo físico dele morrer, porque ele já estava ali sem vida, trancado numa cama, vendo a família uma, duas, três vezes por dia, né? Totalmente sem nenhuma liberdade, sem nada. Sem nada. Porque o que é a vida? O que é a vida? Ela se constitui simplesmente no paciente estar respirando, o coração está batendo? Ou será que a vida para aquele paciente é sentir pelo menos o cheiro de café? Será que a vida não é tomar um banho de chuveiro? E quando eu estou colocando aquele paciente, todo debilitado, todo sequelado, tipo, porque a morte ela é inevitável. Será que não existe uma forma mais natural da gente aceitar? E eu digo isso, não é que, que de repente é porque para ela não está perdendo ninguém. Tá? É doloroso, eu já passei com meu pai dentro da UTI, e é como você disse, a sensação que a gente tem de poder, de que a gente vai conseguir, é muito grande. E muitas vezes, meu pai passou 21 dias em coma. E eu ficava me questionando assim, meu Deus, será que eu tô doida ou será que eu tenho fé? Porque eu tinha certeza que ele ia sair vivo. Ok, ele saiu vivo. Saiu sequelado. Mas por outras questões eu tinha certeza que ele ia sair vivo. Por quê? Porque eu acreditava que ele tinha muita tarefa inacabada. Então ele precisava se... Era tudo que eu pedi, assim, para ele se reconciliar com a mãe dele. Então, assim, era a oportunidade, a segunda chance. É tanto que quando ele voltou do coma, ele disse assim, eu tive com meu avô, que morreu, há, tipo, 500 mil anos atrás, o avô dele tinha morrido. Então ele teve essa experiência de quase morte. Ele conta, assim, mil histórias. E eu tenho certeza que quando ele ficou vivo, a primeira coisa que ele fez foi ele se reorganizar com todo mundo, com os filhos, com a mãe, com os familiares. Então, foi uma segunda chance que ele teve. E hoje, ele trata... antes ele era muito apegado a dinheiro. Hoje, ele simplesmente, se tiver, tá bom, e se não tiver também tá bom, mas ele não precisa mais, ele modificou completamente os valores dele, entende? Mas, voltando para o que eu estava dizendo, a sensação que eu tinha era que eu não podia sair um segundo de perto dele, porque ele estava ali vivo, porque eu estava cuidando dele. Então, assim, eu já passei na condição de familiar, de acompanhante. E aí eu ficava me questionando, assim, cara, o que é isso? Por que que eu sinto isso? Eu não entendia por que que eu sentia aquilo. Porque eu mesma me analisava, eu dizia assim, só pode ser muita fé, ou então eu tô doida, preciso de um tratamento psicológico. E graças a Deus, assim, ele saiu, teve essa oportunidade, e ali naquela UTI, nesse período dos 21 dias que meu pai passou internado, só teve um médico que conversou comigo. Eu passei 21 dias, dia e noite, dentro da UTI. Eu só saía em torno de 30 a 40 minutos para tomar banho, porque eu comia lá dentro. E nesses 21 dias, só um médico conversou comigo, de uma forma educada, de uma forma de empática. Eu estava no meu quinto período de medicina. Ali eu ainda não sabia qual a especialidade eu escolheria. Eu não sabia o que é que eu ia ser na medicina, mas eu tinha certeza do que eu não iria ser, porque eu nunca seria como aqueles médicos. Porque eu sei o que é passar naquela condição. Então eu acho assim que experiências como essas fizeram com que eu valorizasse e me voltasse mais para o cuidado paliativo.
Me diz uma música que vem na tua cabeça que tu gosta de escutar.
Tem uma música que fala, o nome é Estrada da Fé, Ministério Zoe.
As tuas promessas me fazem sonhar, eu fui até o futuro.
Eu gostaria de agradecer sua participação, Laiane, no programa Profissões, e queria levantar algumas informações. Segundo a ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos, o movimento paliativista tem crescido muito neste início de século. Nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de pessoas e suas famílias receberam tratamento paliativo. No Brasil, iniciativas isoladas vêm chamando a atenção desde os anos 70 do século passado. Então, Laiane, eu gostaria de pedir que continuássemos esse papo no próximo programa Profissões, para sabermos como estão os cuidados paliativos aqui no Maranhão, quais os projetos que são desenvolvidos, enfim. Tá bom? Eu sou Luiz Belo e esse foi o programa Profissões.
As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro. Eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva, mesmo que tudo esteja deserto.